cristãos alegres jubilai, felizes exultando, com fé e com fervor cantai, a Deus glorificando, o que por nós fez o Senhor, por seu divino excelso amor, custou-lhe a própria vida.
Bem-aventuradas as pessoas que depositam a sua confiança em Deus. Com essa palavra de confiança do Salmo 40, acolho cada um, cada uma de vocês com grande alegria. Sintam-se acolhidos, abraçados pelo próprio Deus ali onde vocês estão. É um grande privilégio, é uma grande alegria poder nos encontrar, nos unirmos em culto e também nos unirmos através da palavra do nosso Senhor. O nosso Senhor que nos dá este mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu vos amei, amem também uns aos outros. É nesta certeza que nós nos reunimos, que apesar de estarmos em casas, em lugares diferentes, agora nos reunimos através da palavra do nosso Senhor. Agradecemos a cada um, cada uma de vocês que assiste, que compartilha, que curte o culto de oração. Também convidamos para os cultos presenciais aqui na Igreja da Paz. No domingo de manhã, às 9h30, neste horário também temos uma atividade especial com as crianças, culto às 19h todos os domingos e também o culto de oração presencial às terças-feiras, às 18h45. Neste mês da Reforma, acolho com a palavra de Martim Lutero que diz: a fé e o amor perfazem a natureza da pessoa cristã. A fé recebe, o amor dá. A fé leva a pessoa até Deus. O amor nos aproxima dos demais. Através da fé, nós aceitamos os benefícios de Deus. Através do amor, nós beneficiamos os nossos semelhantes. É nesta certeza que nós aqui nos reunimos, na certeza de que Deus tem sido fiel de geração em geração.
Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus.
O início da Reforma está com um homem lendo a Bíblia sob a luz de velas. E este ler, meditar e ouvir a palavra de Deus trazia conforto para Martim Lutero. E ele queria espalhar este conforto para aquelas pessoas que conviviam com ele. Palavras como as palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, onde diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E a resposta óbvia: ninguém. E quem tem Deus ao lado, este não precisa temer. Era esta a mensagem que Lutero queria trazer para as pessoas que conviviam com ele. Ele dizia que a palavra de Deus é como uma erva medicinal. Quanto mais a gente amassa, ela, tanto mais o seu cheiro bom ela se espalha. E assim também ele dizia com a palavra de Deus. Quanto mais nós lemos, nos aproximamos da palavra, mais ela também traz renovação e transformação para a nossa vida, para vivermos dias de vida abundante. E assim a palavra de orientação para esta celebração, palavra de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, os versículos 1 a 10. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isto, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção, eu, Paulo, afirmo que, se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isto mais uma vez. Para qualquer homem que deixa que os circuncidem, este homem é obrigado a obedecer toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará. E é isto o que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da fé. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixar de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira certa. Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminhar. Que assim, também estudando a Bíblia, nós possamos aprender o exemplo bonito que Lutero nos legou. A Bíblia é como uma manjedoura aberta. Quando a gente tira Cristo, fica a palha. Aquilo que promove a Cristo, é isso que nós devemos ouvir e é isso que nós devemos vivenciar no nosso dia a dia, este Cristo que nos legou o mandamento do amor. Oremos. Deus, Pai de amor, queremos pedir que venhas até nós com a tua palavra, que possamos encontrar agora na tua palavra tudo aquilo que é necessário. Dá-nos atenção para que a nossa história, os nossos corações, para que agora a tua palavra fale a nós, que a tua palavra seja a palavra de transformação e nos faça repensar as nossas atitudes e coloque-nos a serviço do teu reino em nossa sociedade. Isso te pedimos em nome de Jesus Cristo, que contigo com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. E assim queremos ouvir a minha alma entoa um hino.
Seu sangue.
A graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Santo Espírito esteja com cada um, cada uma de nós. Palavra de hoje do apóstolo Paulo, uma palavra que de uma pessoa que foi transformada, que foi renovada no encontro com Jesus. Assim como também Martim Lutero foi renovado, foi transformado, foi liberto através da boa palavra de Deus. E que assim também nós, na reforma, possamos deixar que a palavra nos reforme, nos restaure, e possamos nós também deixar que a palavra faça as reformas que são necessárias para a nossa vida. Que possamos nos converter para o nosso Senhor, para sermos um pequeno Cristo um para os outros, ali onde nós estamos, espalhando sinais de paz, de amor, de esperança, ali onde nós estamos, esses sinais que são tão importantes. Como nos ensina também o apóstolo Paulo, sermos um pequeno Cristo uns para os outros, já não sou mais eu que vive, diz ele, mas é Cristo que vive em mim. E é isso que Lutero fez. Estudando a palavra de Deus, ele redescobre na palavra de Deus que Deus age em nós com o seu Santo Espírito através da nossa fé. E esta palavra é uma palavra libertadora. Na época de Lutero se vendiam os lugares no céu. As pessoas precisavam ir até Deus. Eles não entendiam que Deus já tinha chegado até nós, as passagens de volta até o reino já estava paga. As pessoas agora estavam livres para viver uma nova vida. Como também nos ensina o apóstolo Paulo, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. E esta liberdade não existia mais no tempo de Lutero, tinha se perdido. Lutero, olhando para a Bíblia, redescobre esta liberdade. E em alguns dos seus escritos, principalmente a partir de 1518, ele assina Martim Eleutérios, Martim o livre, o libertado. E assim nós também, como luteranos, quando nós celebramos a reforma, nós devemos dizer que nós somos livres, que não devemos nos deixar escravizar novamente. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O caminho até o céu já nos está garantido. Deus quer que nós possamos ter vida e vida abundante também aqui entre nós. É viver numa confiança em Deus, é saber de que tudo aquilo que era necessário para a nossa salvação, Deus o já fez de graça. E o que é graça para nós? Muitas vezes graça é uma coisa até muitas vezes entendida de uma forma negativa. É comum nós ouvirmos, vamos aproveitar, é de graça, não custa nada. A Bíblia define graça como algo que nós recebemos de Deus sem o nosso merecimento. E afinal, o que, que nós recebemos de Deus sem o nosso merecimento? Alguns exemplos que nós podemos achar na Bíblia e que são importantes para nós vermos como nós somos livres, como Deus, no seu Santo Espírito, age através de nós e nos abre a possibilidade de vivermos dias melhores conosco e também com as pessoas que convivem com nós. Graça é quando Jesus vê aquela mulher que foi surpreendida em adultério. Ela estava prestes a ser apedrejada. Jesus diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. As pedras caem. E quando aquela mulher achava que tinha uma dívida com Jesus, ele diz, vai, não peques mais. Aproveite a tua vida, seja a tua melhor versão. Graça é Jesus quando encontra Pedro após a sua ressurreição. Todos nós lembramos disso. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, assim como nós muitas vezes negamos também ao nosso Senhor. Muitas vezes nós esquecemos, vivemos como se Deus não existisse, o negamos no nosso dia a dia. E o que que Jesus faz? O que Jesus fala com Pedro? Ele não toca no assunto, ele apenas diz, Pedro, vai lá e anuncia o amor de Deus, anuncia o reino de Deus. E é sob essa graça que Deus constrói também o cristianismo. A graça de Deus é quando Jesus conta a parábola do filho pródigo. O filho que não queria mais ser filho do seu pai. Ele queria viver livre, queria viver da liberdade. Como todos nós já ouvimos dizer, as pessoas dizem, nós somos livres, nós temos livre arbítrio. Não, nós temos o servo arbítrio. A nossa vida é para fazer o outro feliz. A nossa vida era para completar a vida, é para fazer com que a nossa vida e a vida das pessoas que convivem com nós seja uma vida abençoada. E quando aquele que não queria mais ser filho, ele volta, ao longe o pai o avista, vai ao encontro dele, o beija, faz uma grande festa, assim como também Deus. Deus faz uma grande festa. Quando em vida nós nos convertemos e começamos a viver dias melhores, dias de vida abundante, dias onde nós vemos a graça daquilo que Deus tem dado para nós. Graça é quando Jesus, o autor da vida, o autor da ressurreição, quando ele chora com Marta e Maria, a morte do irmão Lázaro, do amigo Lázaro, quando ele chora, ele ali está junto com as irmãs. Mas ele não permanece nesse choro. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isto que nós vivemos aqui não é o tudo. Um dia nos reencontraremos. E assim também nós temos a certeza que os nossos mortos vão, assim como Jesus, adiante de nós. E como Jesus estava ali sendo crucificado, de graça, ele diz para aquela pessoa que estava ao lado dele, hoje mesmo você estará comigo no paraíso, sem merecimento, mas assim também nós possamos nos converter para o Senhor, para que Ele possa nos restaurar, nos colocar de pé. Graça é toda a criação, graça são os pássaros, são as árvores, os peixes, o mar, os rios, os homens, as mulheres, as crianças, os jovens. Lutero diz, estamos rodeados das bênçãos de Deus e muitas vezes não nos damos conta disso. Ou como a sabedoria de Eclesiastes nos diz, Deus fez tudo simples, nós que complicamos as coisas. A graça de Deus é olharmos para a nossa vida com toda a sua beleza. Graça é Jesus morrer no seu, no meu lugar, por causa dos nossos pecados. Graça é Jesus morrer no nosso lugar e também garantir para nós o seu reino. É nesta certeza que também nós, quando sabemos que nós somos livres, que Deus age através de nós, nossa fé deve ser ativa no amor, fazendo a diferença ali onde nós estamos. E por isso que Lutero fez da reforma um grande marco, pois as pessoas estavam vendendo um lugar no céu onde elas achavam que elas tinham que barganhar, subir uma escada até o céu, e para isso elas precisavam gastar, elas precisavam dar dinheiro, elas precisavam dizer: eu paguei, eu conquistei. E não, é gratuito. Tudo o que nós somos e temos é gratuito. Viemos de mãos vazias, voltamos de mãos vazias, apenas administramos durante um tempo as coisas boas e bonitas que Deus tem dado para nós. E Lutero ouvia muito as pessoas repetindo uma frase que se falava muito naquela época: Wenn die Münze in dem Kasten klingt, die Seele in Himmel springt. Quando o dinheiro retine na caixa das indulgências, a alma salta do purgatório para o céu. E Jesus, Martim Lutero dizia: mas isto Jesus já fez para nós. Nós não precisamos comprar uma carta de crédito. Esse caminho já nos está dado. Agora, em graça, vivam o amor. Vivam as coisas boas e bonitas que Deus tem dado para vocês. Prestem atenção, não voltem a ser escravos. Vivam na liberdade, vivam das coisas boas e bonitas que Deus tem dado para cada um, para cada uma de vocês. A reforma desencadeou um mundo novo. Um mundo novo começa com esse homem lendo a Bíblia. E também esse mundo novo que cada um de nós precisa começa quando nós lemos a palavra e deixamos que esta palavra seja o bom fermento que vai fazendo a diferença na nossa vida. E é nesta constância, nada de grande se faz na nossa vida se não é na constância, que assim também nós possamos ler a palavra de Deus, orar, falar com Deus diariamente e deixar que Ele nos molde. Ele que é o grande oleiro. E quanto mais nós nos deixamos moldar por Ele, mais próximos nós estamos de viver a sua plenitude, aquilo que Ele promete para cada um, para cada uma de nós. Mas a reforma só acontece porque Lutero foi um estudioso. Lutero era doutor em teologia. A educação é extremamente importante. Não se pode visualizar uma fé cristã, uma fé evangélica de confissão luterana, sem ao lado ter uma escola, sem ao lado ter a educação. Que possamos nós lembrar que pessoas analfabetas, elas não podem viver esta liberdade, esta graça, pois elas dependem dos outros. Que assim também nós possamos lembrar deste legado da reforma, que construiu escola para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Naquela época, apenas os nobres estudavam. Lutero escreve para os príncipes, para que todas as pessoas, meninos e meninas, pudessem estudar, pois estavam se perdendo muitos talentos. E a partir desse momento da educação, a partir desse momento da vivência da fé, houve vida e vida abundante naquela realidade. Pois o fermento, o pouco fermento, leveda toda a massa, como nos ensina o apóstolo Paulo, para o bem e para o mal, que nós possamos ser o bom fermento ali onde nós estamos, ser sal e luz da terra, ali onde nós estamos. E, de uma forma bonita, o que o apóstolo Paulo escreve e que também nos relembra Martim Lutero: o Espírito de Deus age por meio da nossa fé. E é neste sentido que Lutero, ele cunha duas palavras que não existiam no alemão. Ele escreve Beruf e Berufung. O que que é? São palavras que soam muito parecido em alemão. No português é trabalho e vocação. Aquilo que é o teu trabalho, ali também é a tua vocação. É ali que você é chamado para fazer a diferença no mundo. Um sapateiro certa vez disse para Lutero: e agora? Eu preciso ser pastor para então também, agora que eu descobri o evangelho, eu preciso ser pastor para ser aquele que vai fazer a diferença na minha geração? E Lutero diz: o que que você faz? O que que você faz bem? Ele diz: sou sapateiro. E o Lutero diz: faça bons sapatos, cobre um preço justo e seja um bom pai, seja uma pessoa boa na sua família, na sua sociedade, e ali você está fazendo toda a diferença. Nosso Senhor nos chamou para a liberdade, para sermos livres, para fazermos a diferença ali onde estamos. Como nos ensina Jeremias: trabalhem bem para o bem da cidade para onde eu os mandei. Orem a mim pedindo em favor dela, pois se esta cidade estiver bem, você também estará bem. Ali onde estamos, somos chamados, somos vocacionados para viver esta liberdade, este amor do nosso Senhor. E termino com uma frase muito bonita de Martim Lutero, quando ele diz: o progresso de uma família, o progresso de uma casa, o progresso de um comércio, o progresso de uma cidade dependem de quê? Qual é a nossa resposta? O progresso de uma família, de uma casa, de um comércio, de uma cidade, dependem de quê? Lutero responde: de pessoas de fé, pessoas bem educadas, sensatas, honestas. Essas podem ajuntar, preservar e usar corretamente as riquezas e todos os tipos de bem. Deus nos chama para que a nossa vida seja boa, plena, abundante. E esta começa quando nós nos convertemos para o nosso Senhor e Ele vai nos transformando, e a partir de nós a vida vai mudando. E quando a gente com constância ouve e deixa que a palavra nos mude, nos molde, a gente vai dizendo: nem tudo brilha, mas as coisas estão melhorando. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E agora, como confissão de fé, nós cantamos: o amor nos salva.
Seu Filho deu, por nós morreu na cruz, por que temer? Não há nada que possa separar-nos do amor de Deus. A vida. poderes nem o mal, nem a angústia, nem sofrimentos, nem mesmo a fome ou perigos, se até seu filho deu, por nós morreu na cruz, nada nos separará do amor de Deus.
Pedro nos ensina na sua palavra: entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de você. Com essa fé, com essa certeza, oremos. Obrigado, Senhor, por nos teres libertado do desejo e da necessidade de conquistar o Teu amor e o Teu perdão por nossa própria força. Tudo Tu nos dás gratuitamente, para que libertos vivamos em lealdade e responsabilidade diante de Ti e no mundo em que nos colocaste. Querido Deus, te agradecemos pelo anúncio da Tua Palavra, que vem a nós e fala às nossas vidas e aos nossos corações. Somos gratos pelo Teu ensino, qual se torna alimento para a nossa fé e nos desafia a testemunhar o Teu amor, a Tua misericórdia e a Tua justiça todos os dias. Porém, queremos Te pedir para que olhes para nós e nos ajude nas nossas dificuldades e limitações. Seja presente com todas as pessoas que clamam pelo Teu santo nome. Olha pelas pessoas que estão adoecidas, enlutadas, depressivas e sem esperança. Acolhe e acompanhe as pessoas para que possam sentir a Tua presença no abraço amoroso de cada um, de cada uma de nós. Que não falte amigos, irmãos na fé, que sejam esperança, força e recomeço frente às nossas fraquezas, medos e limitações. Bondoso Deus, guia os nossos passos, conduze a nossa jornada, esteja à frente das nossas escolhas e atitudes, abençoa abundantemente a nossa vida, que tenhamos força para superar as dificuldades, sabedoria para contornar os obstáculos e uma fé inabalável para concluir o dia com alegria e paz. Assim, Senhor, nós nos preparamos para orar a Tua oração quando ouvimos.
Pai nosso, Tu que estás nos que amam a verdade, que o reino que é Teu, Senhor, cresça sempre em nossos corações, e o amor que Teu
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
E no pão da unidade, Cristo, dá-nos Tua paz, perdoa os nossos pecados, como perdoamos aos demais. Não permitas que caiamos em tentação, ó Senhor, da tua paz ao mundo.
Ao fim desta celebração, poderia desejar muitas coisas, mas eu desejo a presença do Senhor e nada vos faltará, pois o Senhor é por nós e quem poderá ser contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Com essa fé, com essa certeza, queremos nós permanecer sob a bênção do nosso Senhor. Que Deus abençoe com harmonia em cada lar, amor em cada coração, paz em cada alma e alegria para cada vida. Que onde tu estiveres, que Deus te guarde. Onde tu andares, que Deus te guie. O que tu precisares decidir, que Deus ilumine os teus pensamentos. Que toda a tua vida seja protegida e abençoada pelo nosso Senhor. E assim vos abençoe e vos guarde Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Martim Lutero tinha uma relação muito estreita com a música. Através da música, ele levou a mensagem do Senhor. E ele diz sobre a música: a música é o melhor remédio para quem está triste, pois devolve a paz e renova o coração. E com esta fé, nós ouvimos Alma Bendize.
Cruz, graça concede ao amor.